Me Conta Brasil, o videocast onde o governo fala com você. Aqui não tem enrolação, é papo reto. A Fazenda vai conversar com o Banco Central, que vai conversar com você, que vai conversar com quem entende de finanças para desenrolar o seu orçamento. Finanças, orçamento, dá até medo quando a gente ouve essas palavras, porque logo a gente lembra das contas para pagar, não é? Do dinheiro que acaba antes do fim do mês, das dívidas feitas para completar o que faltou. Parece que a calculadora está até estragada, porque o resultado dá sempre negativo. Mas será que tem jeito de mudar essa novela? Ou melhor, esse novelo de dívidas? Sim, é o Desenrola Brasil. Eu sou Keila Santana e eu também quero aprender a economizar. Bem-vindos a esse nosso bate-papo aqui, que prometemos ser desenrolado. E eu tô falando sério. Se você ainda não conhece, vamos te apresentar em detalhes o Desenrola Brasil, que é um programa do governo federal que está ajudando as pessoas a deixar as dívidas do ano velho para trás e a sair do vermelho. E quem vai explicar direitinho como isso funciona é o Alexandre Ferreira, do Ministério da Fazenda. Vamos desenrolar essas contas, Alexandre? Bem-vindo.
Bora desenrolar, Keila. Primeiro vamos explicar o que é o Desenrola. O Desenrola é uma grande mesa de renegociação organizada pelo governo federal. Então, para colocar de um lado as pessoas que têm alguma conta para pagar, que têm uma dívida, que não conseguiram pagar essas contas. Do outro lado, as empresas que têm um valor a receber. E por que que o governo fez isso agora, né? Desde 2023 até agora, a gente está aqui em 2024 com um programa rodando. Porque a gente se deparou com uma situação, né, de um país que sai da pandemia em que as pessoas se prejudicaram muito, desorganizaram sua vida financeira, porque deixaram de ter sua renda, precisaram parar de trabalhar, tiveram ali algum contratempo, algum problema, e isso impactou nas contas. Então, muita gente, inclusive, teve que se endividar para comprar comida.
Exato.
Então, quando a gente olha...
Foi um acúmulo de dívidas, né? Um acúmulo de situações.
Exatamente. Então, muita gente que usou ali, teve que passar o supermercado no cartão de crédito, não conseguiu pagar essa conta, e isso foi fazendo o quê? O efeito da bola de neve, em que os juros e as multas vão se acumulando, e isso vai impedindo que a gente faça uma série de coisas, porque a gente fica ali com o nome negativado, né? Popularmente é o nome sujo. E isso traz várias restrições para a vida das pessoas. Então, a gente olhou para essa situação que atingiu uma boa parte da população brasileira, né? Então, muita gente ou passou por isso, ou está com o nome negativado, ou tem alguém na família, algum amigo que está com problema de endividamento, e falou, vamos aqui melhorar as condições para que essas pessoas renegociem.
Mas assim, não adianta também fazer todo esse processo de se desenrolar e enrolar de novo, né? Então, é por isso que eu também vou chamar aqui para conversar com a gente, Alexandre, o Ronaldo Silva, que ele é do Banco Central, e o banco tem um programa que faz justamente essa educação financeira. O programa tem um programa que se chama Aprender Valor, e ele tem uma proposta de fazer valer o que tem valor na sua vida, né? Ensinar educação financeira desde cedo para as crianças, para os jovens das escolas, da rede pública, de um jeito bem simples. Na calculadora de todos, Ronaldo, de crianças e adultos, é possível multiplicar os sonhos? Bem-vindo.
Claro que é, Keila. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, conversando aqui com você e com o Alexandre, né, sobre esse tema que é tão importante para todo mundo. A gente acha o seguinte, que quanto antes a gente começar, né, a tratar dessas questões relacionadas com o dinheiro, com a vida financeira, melhor. Então, é por isso que a gente pensou em ter esse programa que ele é direcionado para as crianças, né, para os jovens. Então, o Aprender Valor, ele é um programa que foi idealizado pelo Banco Central. O Banco Central contou com o financiamento do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, que é do Ministério da Justiça, e esse fundo permitiu com que a gente criasse esse programa, que é uma plataforma, né? uma plataforma bastante robusta e que está disponível para todas as escolas do ensino fundamental. E a ideia é levar noções de educação financeira, né, para as crianças do primeiro ao nono ano. E quando a gente fala de educação financeira, a gente fala basicamente de três coisas que são muito importantes na vida de todo mundo, não só das crianças, mas na vida de todo mundo, que é o planejamento, a poupança e o uso consciente do crédito. Acho que no decorrer da conversa aqui a gente vai falar mais sobre esses temas, né? Mas como introdução é isso. A partir disso a gente consegue levar esse conhecimento para as crianças e abrir os olhos dela para a importância de cuidar da sua vida financeira tanto delas como das suas famílias também, né?
Exato, porque o Desenrola vem para cuidar da família hoje, como Alexandre que estava falando, e o Aprender Valor cuida do futuro, né? As crianças que vão ser os novos consumidores, os novos cidadãos, com essa obrigação e essa prática de ter que ganhar dinheiro, gastar dinheiro e organizar esse orçamento da família, elas são o futuro e o Aprender Valor trabalha nisso, né?
Exatamente.
E o Desenrola Brasil, ele foi lançado em julho do ano passado, não foi, Alexandre?
Exatamente, Keila. A gente começou o programa olhando para as dívidas dos bancos. Então, a gente criou ali um incentivo do governo, um mecanismo que incentivou os bancos a procurarem as pessoas e fazerem as renegociações. Então, a gente começou com as dívidas bancárias. Isso já ajudou um montão de gente. Em outubro, a gente começou com as dívidas não bancárias também. Então, o que é isso? Dívida de conta de luz, conta de telefone, conta de água, aquele carnê que parcelou uma geladeira, deixou de pagar. Isso tudo entrou no programa a partir de outubro. E a gente, né, até agora, então, teve as dívidas bancárias, depois as dívidas gerais, a gente conseguiu fazer a renegociação e beneficiar mais de 11 milhões de pessoas.
Então,
11 milhões e meio.
Eu estava, inclusive, lendo esses números aqui e fiquei impressionada, porque com pouco tempo que o programa foi lançado, a gente já tem um balanço desses primeiros meses, assim, que são impressionantes, né? Então, esses 11 milhões de pessoas que você falou aqui, que conseguiram renegociar a dívida já.
Exatamente. A gente teve um pessoal que, lá no começo, foi beneficiado com uma medida do programa, que era de suspender a negativação das dívidas de pequeno valor, de até 100 reais. Então, por que isso é importante? Porque tinha muita gente, uma dívida muito pequena, que essa pessoa não lembra, não sabe mais onde está essa dívida, vamos se organizar, vamos procurar. Então, o Desenrola quer organizar, ele ajuda as pessoas a se organizarem. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco como é que isso funciona.
Uhum.
Mas para as dívidas muito pequenas, a gente achava que tinha um efeito muito grande, muito desproporcional. A pessoa não conseguia mais acessar crédito, fazer um parcelamento na loja. Às vezes precisa, né, ter ali a comprovação para poder fazer um contrato de aluguel. Então, isso tudo era muito desproporcional. Teve muita gente que foi automaticamente beneficiada no começo. E aí depois, né, a gente tem 6 milhões e meio de contratos, 6 milhões e meio de dívidas que foram renegociadas. E isso são 34 bilhões de reais, ou seja, de pessoas que tinham dívidas em 34 bilhões de reais, e conseguiram renegociar. E o que a gente vê, né? Além da renegociação e de limpar o nome, porque depois que você renegocia, né, você, aquela dívida, ela o banco ou a empresa, né, para qual você, de qual você tinha dívida, ela tira o seu nome ali do sistema de proteção ao crédito.
Já está com o nome limpo imediatamente.
Você não fica de imediato, mas fica alguns dias. Então,
sim,
leva alguns dias,
vale
o que a lei...
Isso depois,
a lei manda que depois que você paga, depois que o credor recebe esse valor, a empresa, depois que você renegocia, ela tem ali um prazo de 5 dias para fazer o que chama de desnegativação.
Então, desnegativação. Esse... Gente, sair do nome sujo, nome limpo, são 34 bilhões de reais que a gente já acumulou nessa negociação, nessa intermediação que o governo fez para que as pessoas limpem seus nomes. Muita gente aproveitou essa chance e terminou o ano com o nome limpo. E você quer ver um exemplo? Me conta a sua história, Brasil.
Me chamo Maurício Mendes da Silva, nascido no estado de São Paulo, capital. Moro na Zona Oeste de São Paulo e resido hoje na Zona Oeste de São Paulo. Tenho 57 anos, vou completar em abril agora 58. E quero comunicar, informar as pessoas que eu tive uma experiência muito legal, muito bacana quanto a Desenrola. É um programa que o governo vem oferecendo para pessoas como na minha situação estava, que era de negativado, tá? Hoje eu sempre fui motorista, né? E hoje estou sendo motorista de aplicativo. Através do Desenrola eu consegui sanar as dívidas que eu tinha e consegui também voltar ao mercado de financiamento, de ter uma situação favorável para mim, para que hoje eu possa garantir que eu tenho condições, eu tenho as condições de comprar um carro, e isso eu já fiz. Consegui através de estar com o nome em situação regular e um nome bom para fazer uma compra, hoje consegui realizar o meu sonho, que era limpar o nome em primeiro lugar e comprar um carro mais novo. E isso aconteceu, acabou acontecendo através programa Desenrola.
Que maravilha, Maurício. Desenrolou e ainda realizou dois sonhos. Então você aí que ainda está no vermelho, como estava o Maurício, corre que ainda dá tempo. O programa foi prorrogado até o dia 31 de março, mas muita gente ainda não sabe se aquela dívida pode ou não ser renegociada. Explica para nós então, o Alexandre vai falar com a gente como é que funciona, para quem tem essa dívida, todo mundo que tem dívida pode participar, como é que funciona, quais são as dívidas que são eleitas, que estão possíveis de renegociação no programa.
Tá certo, acho que primeiro é muito bom a gente ver esses relatos, né, que nem o do Maurício, tem sido muito comum. Pessoas que renegociam duas, três, quatro, cinco, seis dívidas de uma vez só, com descontão, 80%, 90%, 95%.
Que então, maravilha.
E o pessoal, inclusive, vai e posta na rede social. Então, né, para mostrar ali, ó, consegui, fui lá, paguei à vista, parcelei, porque as condições são muito boas. Então, quem tem acessado tem se dado muito bem. E para quem que o programa está voltado nesse momento? Então, a gente tem ali um programa que é focado em pessoas que ganham até dois salários mínimos, ou que estão no Cadastro Único do Governo Federal, que recebem, por exemplo, Bolsa Família ou outros benefícios. Então, esse é o público e com dívidas ali é desse período que casa mais ou menos com a pandemia, que é de 2019 até o final de 2022. Então, essas dívidas, elas estão na plataforma, as dívidas, né, dessas empresas que estão participando, os principais bancos, né, grandes empresas de água, de luz, de telefonia. Então, são mais de 600 empresas.
Então, o credor já se cadastra na plataforma.
Exatamente.
Já,
então, o que,
fala
que a gente
assim,
fez?
Olha, eu tenho um monte de consumidor aqui me devendo.
É isso. A gente fez para facilitar a vida das pessoas. Então, a gente chamou... A hora que a pessoa entra na plataforma do Desenrola, no desenrola.gov.br, e ela acessa, essas dívidas para renegociação, elas já estão com desconto. Então, o benefício já está lá na plataforma. A pessoa entra, ela acessa com a conta do GovBR, tanto bronze, quanto prata, quanto ouro, que é a conta que você usa para acessar a sua carteira de trabalho, o INSS, né, para a sua relação com o governo. Então, você entra nesse site, que é super simples, acessa e vai ter de cara os descontos. Então, às vezes tem duas, três, quatro, cinco, seis dívidas com descontões. Então, uma média de descontos de quem tem renegociado entre 85% e 90%. E aí, o que a pessoa faz? Ela escolhe, ó, gostei do desconto, quero pagar. Quero me desenrolar. E ela vai optar ou por pagar à vista, fazer um PIX ali na hora, ou então por parcelar.
Isso então, que eu ia saber.
Primeiro
apesar,
ponto, isso,
ainda com desconto, você ainda pode
ainda
parcelar.
Ainda pode parcelar.
Olha só, gente.
Então, tem uma coisa muito legal aqui, que é a gente trazer as dívidas para o mesmo lugar, consolidar essas dívidas, né, que é um ponto aqui importante para as pessoas se organizarem, né, esse processo de educação financeira. Então, você vê as dívidas todas juntas. E você transforma isso numa renegociação só, que você paga à vista ou parcela. E você pode escolher uma lista entre os principais bancos do país para ver com quem você quer fazer esse parcelamento nas condições do programa, que são você começa a pagar em até 60 dias, não precisa da entrada, e parcela em até 60 meses.
Ah, então você ainda respira. Então você entra lá, vê as dívidas todas, leva um susto, fala, ai meu Deus. Aí depois você vê a boa notícia de que está com desconto, vê outra boa notícia de que pode parcelar e ainda assim, quando você aceita ali, você ainda tem um prazozinho para começar a pagar, para você se organizar mais
então,
ainda.
Tem gente, muita gente, está pagando à vista. Porque tem dívida que realmente com 90%, uma dívida de R$1.000
já cabe no
100.
Bolso.
Oh, já quero ali, faz o PIX na hora e resolve a vida. Agora, tem gente que vai para o parcelamento. E isso ali é feito na hora, imediatamente você sai da plataforma com esse novo parcelamento sem precisar da entrada e começando a pagar em 2 meses. Então, para quem quer, né, olha, não está com condição para pagar tudo à vista, entra, aproveita o parcelamento. Mas é muito importante que aproveite, porque o programa vai até o final de março. Então,
exatamente,
essas condições, né, com esse parcelamento, com esse descontão todo, é até o final de março.
Tem prazo
para
acabar,
gente. Então, quem está ouvindo aqui, quem está acompanhando a gente, não pense duas vezes, entre no desenrola.gov.br e veja o que tem de condição. Por quê? Porque isso, além de organizar financeiramente, é um alívio na vida das pessoas. Porque o que a gente vê é o endividamento, as pessoas, né, essa dívida que fica ali rolando, ninguém esquece. O brasileiro se importa muito com o seu nome, né? Então, ninguém esquece, isso tem dado de cabeça,
não,
isso gera problema.
A pessoa
problema.
Fica sem dormir, tem gente que entra em depressão por conta de dívida, né? Então, é uma
exatamente.
Coisa preocupante, a gente tem até aqui dados para a gente saber, será que o brasileiro faz muita dívida? Vamos saber com números, né? O Instituto Locomotiva fez uma pesquisa, ouviu pessoas de todo o país para descobrir como estavam essas contas na casa dos brasileiros e descobriu que 77% das famílias têm dívidas e 30% estão com alguma dívida atrasada, que é o que a gente chama de inadimplência, que é aquela palavrinha difícil, né? Toda hora a gente está falando, vocês já são da área, estão acostumados a ouvir, mas essa inadimplência é justamente a pessoa que está com a dívida há muito tempo, que deixou de pagar, não consegue mais pagar. E 60% dessas pessoas endividadas estão com problemas com o cartão de crédito, aquele velho vilão. Ele pode ser um aliado nas nossas contas, né? Mas para quem está endividado, ele costuma ser o vilão das contas. Em segundo lugar, vem o atraso no pagamento de empréstimos que o povo faz lá nos bancos, nas financeiras, nos CDCs, consignado, famoso consignado, né? Então, o jeito é fugir do cartão de crédito, Ronaldo? Eu estou aqui falando mal dele, mas a gente sabe que ele ajuda também. Tem que fugir do cartão ou não? Explica aí.
Ok, Ila. O cartão de crédito, ele é um excelente meio de pagamento, né? Ele é um excelente instrumento que você tem. Por exemplo, na hora que você não está com o dinheiro na mão, você precisa cobrir uma despesa, coisa e tal. Então, assim, ele, de nascimento, ele não é mal, entendeu? Agora, tudo importa na maneira como você vai usando o cartão, né? Então, por isso que a gente fala, na educação financeira, um ponto que a gente traz que é muito importante é você aprender a lidar com o cartão. A gente, recentemente, por exemplo, a gente soltou uma resolução, estabelecendo umas regras de como a fatura aparece. Porque a gente fez um estudo e a gente viu que dependendo de como as informações aparecem na fatura, altera a maneira como a pessoa paga o cartão. Você já pensou?
A clareza da informação, né?
Exatamente.
Precisa explicar direitinho, o que a gente está tentando fazer aqui um pouquinho.
É, exatamente. Então, assim, as informações mais importantes para a pessoa decidir sobre o pagamento do cartão, elas têm que vir primeiro, né? E aí a gente fez essa alteração e os bancos agora vão ter que correr atrás para, né, para botar isso em todos os seus sistemas, né, no aplicativo, na fatura física, em todos os lugares. Então é isso, assim, tipo, o importante é você ter controle, né, a gente fala, né, assim, é você não perder o controle. E o cartão, ele é muito fácil, né, da gente perder o controle, porque você não gasta dinheiro na hora, né, você
não
vai
vê,
gastando...
Né? Você não sente.
Vai gastando às vezes com coisinhas... Já aconteceu com a gente, né? Você recebe a fatura e fala assim, ah, meu Deus, meu cartão foi clonado.
Você vai checando.
Aí na hora que você vai olhar, assim, ah, foi 10 reais aqui, 20 ali. Ih, aquele jantar custou 50. Aí você vai, quando você vê, ixi, era isso mesmo. Então, assim, é isso, né? A gente tem que manter esse controle, né? Não pode perder de vista. E a outra coisa que atrapalha um pouquinho também é algo que o brasileiro gosta muito, que é o parcelado, né? Assim, a gente adora um parcelado, né? Comprar umas coisas assim em parcela. Mas a gente sempre esquece de ir somando as parcelas, né? Então, você compra um parcelado, troca a geladeira agora, daqui a pouco o menino pediu um novo telefone, aí você vai fazendo parcelado.
O famoso crédito da blusinha, né? Você compra uma blusinha aqui, uma blusinha ali, no mês que vem, a blusinha que você comprou no mês passado, você ainda tá pagando, compra outra blusinha.
Exatamente, a parcelinha era só 100 reais, mas somou com outro 100, com outro 100, com outro 200, e aí chega uma hora, né, que o bicho pega. Então,
não,
assim,
o Alexandre,
tem que ter esse cuidado,
o Alexandre tem,
né,
cara de que não faz esses parcelados. Não, eu tô achando que ele é bem controlado com o cartão. Porque eu fiquei sabendo, inclusive, que os juros dos cartões foi limitado, né? O governo federal fez essa medida provisória, eu acredito que foi até uma medida provisória, que limita os juros do cartão de crédito para que eles não ultrapassem o valor da dívida. Não pode ser maior que a dívida, porque vai rodando, vai aumentando ali, virando aquela bola de neve. Daqui a pouco você está pagando mais juros do que realmente a dívida que você realizou na praça.
O Desenrola, ele é um programa emergencial, mas como que a gente lida com essas questões mais estruturais, né? Em especial com o cartão de crédito? Então, a lei que, né, que o legislador colocou, ela tem alguns pontos importantes, né? Então, além do programa do Desenrola, ela define um limite para os juros a ser cobrado no cartão de crédito, que é limitado até uma vez a dívida, né? Então, ali é o que se fala do 100%. Então, esse é um dos pontos. Tem outros pontos também da legislação que dizem respeito à educação financeira, né, como aumentar a transparência. Então, acho que esses pontos que o Ronaldo trouxe são fundamentais, porque o que a gente vê hoje é a tecnologia está aí e todo mundo, né, acessou, usa um produto, ou faz um Pix, ou acessa o banco pelo celular, né, faz ali, consome alguma coisa com o uso do WhatsApp. Então, se essa tecnologia nos ajuda tanto ali a consumir, a entrar, a abrir uma conta nova, como que ela também pode ser aliada para o controle. Então, acho que esse ponto é muito importante.
Esse ponto que o Alexandre trouxe é muito interessante. A gente tem uma série de vídeos que a gente faz, chamada BC Te Explica, que é muito bacana, Keila. Então, assim, e tem um específico, recentemente foi lançado, que fala exatamente desse ponto que você trouxe, né? Dessa novidade da dívida não poder ser maior do que 100%, dos juros não poderem ser mais que 100% do valor da dívida. Então, assim, o pessoal entra lá no nosso canal, vai ter esse videozinho, vídeo curto, didático, entendeu? Vai direto ao ponto e tira dúvidas. E é realmente muito interessante isso, né, Alexandre? Porque a lei também traz uma novidade que é assim, é exigir com que as instituições financeiras também se preocupem com a educação financeira. E aí a gente entra de novo, porque daí a gente, como Banco Central, a gente pode cobrar dos bancos para que eles também se preocupem. E é isso que ele falou. Então, às vezes, por exemplo, mandar um aviso de que a fatura tá vencendo, né? Aquele aviso que vai, às vezes, no WhatsApp, né? Porque hoje em dia SMS quase ninguém vê, né? Mas assim, avisar pelo WhatsApp, avisar no aplicativo, entendeu? Assim, ter um aviso de que a conta está vencendo e dando essas...
Fazer esse caminho de mão dupla,
exato,
né? Você gasta, você consome e eu te aviso a você se controlar e a pagar suas contas em dia.
Exatamente.
É uma conta que parece simples, né? Uma conta dos sonhos, assim. Você só posso gastar o que eu ganho e fazer um esforço ainda para guardar um pouquinho. É o que todo mundo sonha em fazer, né? A gente saiu da virada do ano aí fazendo as metas para 2024, vou economizar tantos por cento do salário. Então, é fácil se perder com esses números, né? Ao longo do ano, você se perde com essas metas e para sair do azul para o vermelho é um pulo. Então, qual é o melhor jeito de se organizar a fazer essas contas, a manter o controle, se manter na linha dessa meta que a gente sempre traça no início do ano?
A gente tem um trava-língua. Plapoucré.
Plapoucré.
Isso, que é planejamento, poupança e uso do crédito consciente.
Perfeito.
Isso a gente usa não só no programa para as crianças, que a gente estava falando aqui, né, do Aprender Valor, mas também em todos os materiais, todos os conteúdos que a gente disponibiliza para os adultos, que é exatamente isso, é você mostrar, né, assim, de uma maneira lúdica, didática, a importância de você olhar para o seu planejamento, né? O que é planejamento, gente? É assim, é você olhar quanto é que eu ganho, né? Botar no papel mesmo, assim. Ah, quanto é que eu ganho? Quanto é que eu juntei de dinheiro? Quanto é que eu devo, né? Assim, tipo, a água, a luz, entendeu? Assim, a conta,
o cartão. As contas obrigatórias ali.
É fazer essa continha, gente. A continha de mais e menos, entendeu? E aí você, com isso, você, a partir do momento que você olha para isso, você passa a ter mais controle nesse sentido, entendeu? Assim, aonde é que eu preciso diminuir, o que eu preciso cuidar mais, entendeu? Assim, qual que é a conta que é mais urgente para eu pagar? Porque é incrível, mas assim, tem muita gente que não sabe quanto deve. A pessoa chega e fala assim, olha, eu devo aqui, eu estou enrolado, eu não sei quanto eu devo.
Esse é o ponto que o Alexandre estava falando aqui, né?
Exato.
De justamente a plataforma coloca todas as dívidas tudo junto para você ter a visualização do que você deve, de quanto você deve. Mas eu acho que vai além dessa questão que você falou, Ronaldo, de fazer as contas, da conta de somar. Eu acho que envolve a relação que cada um tem com o dinheiro, né? Com que as famílias têm com o dinheiro. Como é que a gente muda essa relação?
É fundamental que a gente fale sobre finanças, sobre como se organizar, sobre como lidar com o dinheiro. Então, o que a gente viu também do Desenrola foi um efeito, né, disso, de naturalizar que, ó, vamos falar sobre as dívidas, vamos falar sobre organização financeira. Então, muita gente veio, né, pessoas que não queriam, que estavam envergonhadas, não queriam participar disso, e entraram. Então, a gente vê esse movimento, é um movimento que a gente quer que ele tenha continuidade. Você que tem condição, tem ali uma oferta na plataforma do programa Desenrola, aproveite.
Não,
porque
perde
são
a chance.
São descontos realmente únicos. Então, esses de 90 e poucos por cento, a gente tem visto as pessoas, olha, renegociarem, né? E eu até estou aqui com os dados do programa, não é assim, é no país inteiro. Então, 99% dos municípios do Brasil, a gente já teve renegociação.
A gente tem até histórias aqui, Alexandre. Vou até te interromper, porque a gente tem histórias aqui, porque as pessoas enroladas ou desenroladas, elas têm essa preocupação de não se enrolar de novo, de como que faz para resolver a vida de vez, né? Para não precisar de um novo programa do governo federal. E a gente vai logo direto lá para Altamira, no Pará, que vai ter uma história assim para contar para a gente. Me conta, Brasil, o que é que você quer saber?
Olá, Eu sou Thales Marcel, moro na cidade de Altamira, no estado do Pará. Tenho 36 anos e atualmente trabalho no comércio da cidade. A minha pergunta é, como faço para sobrar dinheiro no fim do mês? E se sobrar, como faço para investir?
Para responder à dúvida do Thales, a gente foi atrás da economista Gabriela Chaves, que dá as dicas para os enrolados se desenrolarem. A Gabriela tem até um lema que você vai gostar. Ela ensina finanças para quem não teve direito à herança. Fala lá, Gabriela, responde para o Thales.
Olha, nesses 5 anos de experiência de educação financeira popular na Nufront, a gente aprendeu uma coisa. Nunca vai sobrar dinheiro no final do mês. A gente sempre tem 1 milhão de coisas para comprar, sempre existem muitos atrativos para a gente gastar dinheiro, e por isso é muito importante que você determine no começo do mês quanto que você vai poupar da sua renda. Mas como que você estabelece esse valor afinal? É muito importante você entender qual que é o seu custo de vida. Você vai calcular separadamente quais são os seus gastos com moradia, saúde, alimentação e transporte essencial. Esse valor ele é fundamental para você entender quanto da sua renda você é capaz de poupar e a partir daí é só sucesso. A gente precisa entender esse lugar onde os juros trabalham ao nosso favor. Diferente das dívidas, onde a gente sempre está pagando juros, quando a gente entra no mundo dos investimentos, a gente acaba recebendo esses juros ao nosso favor. Então, quando você conseguiu estabelecer o valor que você vai poupar naquele mês, é só procurar o seu banco ou corretora e, na área de investimento, preencher o seu perfil do investidor. Esse é um passo muito importante na hora de começar a investir, porque esse perfil vai determinar quais produtos estão disponíveis para você realizar o seu primeiro investimento. E olha, para quem pensa que precisa ter muito dinheiro para começar a investir, eu tenho uma dica importante. Existem investimentos no mercado financeiro a partir de R$1, a partir de R$10. Então, não ter dinheiro suficiente não é desculpa para começar a poupar. Bora organizar nossa vida financeira e construir nossos sonhos.
Gente, agora vocês viram aí, a Gabriela não tem herança, tem que pagar, tem que trabalhar, né, gente? Sem herança não tem jeito. Vamos fazer aqui um jogo rápido para a gente já começar a encerrar esse programa, infelizmente. Mas como aqui é desenrolado, vamos desenrolar tudo aqui hoje. Vamos lá. Ô, Ronaldo, onde é que tem curso de educação financeira de graça?
Então, Keila, eu vou dar 2 dicas. Uma é o site do Banco Central, que é bcb.gov.br/cidadania financeira, lá tem um monte de conteúdo bem legal, bem interessante, de todos os tipos, né? Folheto, vídeo, etc. E também a plataforma Meu Bolso em Dia, que é uma plataforma bem bacana, principalmente para quem está endividado. Aí é a plataforma.meubolsoemdia.com.br. Essas duas aí são as principais.
Vai ficar aqui na descrição do vídeo. Alexandre, tem golpe na praça. Como é que está acontecendo isso? Tem o golpe usando o nome do Desenrola?
Não, primeiro, complementando aqui o Ronaldo, acho que educação financeira no gov.br/educaçãofinanceira, a gente tem uns vídeos curtos com a Gabi Chaves.
Ah, a Gabi está lá também.
Uma parceira aqui, né, fez uma parceria com o Desenrola, então ela explica de forma muito simples como se organizar e tem link também para conteúdos do Meu Bolso em Dia, tem, né, então para quem quiser um complemento, entra lá, faz parte do programa. São propostas muito boas no Desenrola, então o desconto é realmente é grande. Então isso é verdade.
Você fica sem acreditar, mas
isso
é verdade.
Pode acreditar, tem ali o print circulando na rede social, é verdadeiro. Então isso está lá esperando. Agora, olhe o site do governo e veja as orientações ali de por onde você entrar. Então na dúvida, é o desenrola.gov.br, não cai ali, recebeu uma ligação de um número estranho, não clica no link estranho, então veja lá só o que for ali oficial.
Muito obrigada, Ronaldo. Muito obrigado, Alexandre, por essa aula, por compartilhar esse conhecimento com a gente.
Obrigado a você, Keila. Eu queria só, acho que deixar um recado final também, que é reconhecer, né? A gente viu a Gabi Chaves, que é uma mulher, né, falando aqui de finanças, de economia. E a maioria das renegociações no Desenrola são feitas por mulheres, né? Então a gente vê aí as brasileiras, né, as mulheres aqui liderando essa iniciativa. Então, aqui deixar registrado que, né, é quem está liderando esse processo e acessando a plataforma e tirando aí o melhor proveito.
É isso aí. Ronaldo, obrigada.
Excelente. Obrigado, Keila. Foi um prazer estar aqui com você, com o Alexandre. E é isso que o Alexandre falou, né? Assim, também lembrar que a maioria das professoras que participam do programa são professoras também, são mulheres, né? e fazem bastante aí pela educação das nossas crianças. Obrigado.
A mulher domina o mundo, gente, não tem jeito, né? Olha, a gente se liga aqui no canal da Secretaria de Comunicação do Governo. O programa vai estar no YouTube da SECOM. Vai lá, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana vai ter um episódio novo do Me Conta Brasil para batermos aquele papo sobre os programas do governo federal que transformam a sua vida em uma vida melhor. Tchau, tchau.